A gente está no Daf Tzadik Beit, Amud Aleph, na terceira linha. Nisset al Pebedin Tetze. A gente sabe que a Torá nos ensina que se uma certa pessoa pecou, mas ele não pecou por descuidado, e sim porque o Beidin, o tribunal, instruiu a pessoa que ela pode ou não pode, ela deve agir de certo modo. E a pessoa fez o que o tribunal falou para ela fazer. Então, a pessoa não precisa trazer um korban, um sacrifício, para perdoar o que ele fez. Porque ele recebeu uma instrução do Beidin. A nossa Mishnah disse que se a mulher, que a gente viu, que o marido foi para uma viagem longa, e veio uma testemunha que ele morreu, e ela casa com outro, e aí aparece o primeiro marido, aí depende. A Mishnah falou que se ela casou com duas testemunhas que disseram que o marido morreu, então, se ela acabou casando com outra pessoa, ela precisa trazer um sacrifício, um korban, para perdoar o pecado que ela acabou fazendo sem querer. Mas, se ela casou através de uma testemunha, daí, nesse caso, ela precisa receber uma autorização especial do Beit Din. Nesse caso, já que ela recebeu uma autorização especial, é como se fosse que eles deram para ela uma instrução que ela pode casar. Então, ela é isenta de trazer o Corban. Quem vai ter que trazer o Corban vai ter que ser o Beit Din que instruiu, mas ela fez pela instrução que o Beit Din falou para ela. Amar Zeiri, diz Zeiri, a lei não fica como a nossa Mishnah, por causa do que falaram no Beit Midrash. Detalhe de Beit Midrash, porque disseram no Beit Midrash, Horu Beit Din, Sheshaka Hamal Basov Zarcha, Ein Zora'a Elataut. Disseram que se o tribunal achou que o sol já se pôs e o Shabbat já acabou, então é permitido de fazer todos os trabalhos proibidos no Shabbat. E eles falaram, podem fazer os trabalhos. E depois descobriram que o sol ainda não tinha se posto. Disseram no Beit HaMidrash que isso não é considerado uma instrução, uma instrução do Beit Din, porque aqui não é uma instrução que ela vem de uma certa lógica ou de um certo raciocínio do Beit Din. Simplesmente foi um erro técnico. Eles acharam que já era noite e não era. É um erro técnico, não é um raciocínio errado do Beit Din. Somente um raciocínio errado do Beit Din, nesse caso, que o Beit Din traz o Corban e não a pessoa. Mas se o erro foi técnico, então a pessoa não está isenta de trazer o Corban. Sendo assim, no caso da nossa Mishnah também, é um erro técnico. Afinal de contas, eles achavam que o marido faleceu. E no fim a gente descobriu que a realidade era que o homem estava vivo. É um erro técnico. Então assim também a lei não fica como a nossa Mishnah. E a mulher não está isenta de trazer o Corban. Rav Nachman amar, o Rav Nachman discute e diz, Orahi, a nossa Mishnah, a lei é como a nossa Mishnah, que a mulher sim está isenta de trazer o Corban. Amar Rav Nachman, explica Rav Nachman, Teida de Orahi, eu vou trazer uma prova para o que eu disse, que a mulher está isenta. De bechor a Torah kula, edechad lo meheman, veach meheman, maita amalab mishum de Orahi. Geralmente, uma só testemunha, a gente sabe, não é um testemunho bom. E no nosso caso, da nossa Mishnah, a gente viu que uma só pessoa é o bastante. A lógica é, como vimos, que o tribunal diz que já que eles vão castigar a mulher caso o marido chegue, então ela vai verificar o bastante antes de casar. Isso aqui é um raciocínio, uma lógica do Beit Din, não uma lei clara. A gente vê aqui que isso aqui sim é uma instrução que vem de uma lógica e sim isenta a mulher de trazer o Corban. Amarava, Urava, por outro lado, diz, Teidado Taúto, eu vou trazer uma prova que isso não é considerado uma instrução lógica. Deilor ubedin bechelev ubedam leeteira. Vadar kechazu tama leissura. Kehadrei veamri leeteira lomas gichina meu. Num caso que estamos se falando de um pedaço de carne, por exemplo, se é kasher ou não. E aí no começo o Beit Din disse que é kasher. Depois eles viram que segundo a lógica e as leis, isso não é kasher. E de repente eles querem voltar atrás para falar que é kasher sem uma explicação satisfatória. É lógico que eles não podem voltar atrás enquanto eles não vão explicar por que está kasher. ואילו הא ואילו היכה דעת עד אחד שרינה עד תרי אסירנה כי עד עתה עד אחרינה שרינה לה מה הייתה אמרה משום לטעות הוא נוקז את הנוסע משנה a gente viu que sim vem uma testemunha e diz que o marido morreu a gente libera a mulher de casar depois vem duas testemunhas dizendo que ele está vivo a gente proíbe ela de casar depois novamente vem uma testemunha dizendo, olha agora ele morreu a gente vai ouvir a segunda testemunha e vai liberar ela de casar novamente se fosse uma lógica o que a gente recebeu a testemunha da testemunha única se fosse uma coisa lógica então a gente não poderia fazer isso uma segunda vez com a segunda testemunha que chegou depois porque a gente já viu que a lógica deu errado uma vez com relação a essa mulher então a gente não poderia usar de novo aprendemos aqui que isso aqui não é um erro lógico foi somente um erro técnico sendo um erro técnico isso não isenta a mulher de trazer o corban conclui a Gemara o Reb Eliezer Savar de Tautu e o Reb Eliezer também diz que é uma instrução técnica Etan, Reb Eliezer Omer, como diz Reb Eliezer Yakuv Adin et Ahar Vetavi Chatat Shmena a gente vai se aprofundar nessa lei se você se aprofundar, você vai ver que a mulher precisa trazer um sacrifício, um corban assim de receber Reb Eliezer a gente vê que ela precisa trazer o corban ou seja, a instrução que ela recebeu do Beit Din não é considerada uma instrução de uma lógica e sim somente uma instrução técnica e uma vez que eles erraram ela precisa trazer o corban e a Marta de Shlamad et Ha'utu Shumachi Mata Corban Ela e a Marta de Rai e a Mai Mata Corban a gente vê disso que ela precisa trazer o sacrifício que é uma instrução técnica pergunta a Gemara Dilma Kassavar Reb Eliezer Yachid Shasa Berat Beit Din Chayav Talvez o Reb Eliezer disse que é uma instrução lógica. E mesmo assim, ela precisa trazer o Corban. Porque somente quando a instrução é para muitas pessoas, nós dissemos que eles estão isentos de trazer o Corban. Mas para uma só pessoa, a pessoa precisa trazer o Corban. Fala, mas não. Em que maikova de netahar? Se fosse assim, o Reb Eliezer não deveria dizer no começo das suas palavras que a gente vai se aprofundar e a gente vai ver que ela precisa trazer o Corban. Dessas palavras, a gente conclui que ele precisa se aprofundar porque a priori é uma instrução técnica e vem uma instrução lógica e vem o Reb Eliezer dizer que é somente uma instrução técnica e por isso ela precisa trazer o Corban. No fim da nossa Mishnah, nós vimos que se o tribunal ele dá autorização para a mulher casar com o segundo marido e no fim, em vez de casar com o marido que lhe era permitido, ela casou com um homem que era proibido para ela casar. Nesse caso, se aparece o primeiro marido, ela sim deve trazer o corban. Se ela casou com um homem permitido, ela não traz o corban. Mas se ela casou com um homem proibido, ela precisa trazer o corban se veio o primeiro. Michael Kela pergunta a que tipo de casamento é proibido? Reb Eliezer Omer, a primeira opinião diz, Zinta, ela casou com um homem sem um casamento oficial. Isso é uma proibição. Então, se ela fez isso e aparece o primeiro marido, ela precisa trazer o corban. Reb Yochanan Omer, Armana Kohen Gadol, Grishnam Kholotzar, Kohen Ziot. Diz Reb Yochanan, ela era uma divorciada, por exemplo, e ela casa com um Kohen, um sacerdote, o que é proibido. Sobre esse tipo de casamento, a Mishnah está se falando. Continua a Gemara, Amanda Marzinta, como Shkina Armana. Segundo a primeira opinião, que ela casou sem oficialização do casamento, é lógico que também se ela casou com um homem que lhe era proibido, por exemplo, se ela era uma divorciada e ela casou com um Kohen, que todo o patrimônio é proibido, é lógico que ela vai ter que trazer o Corban, porque ela não recebeu autorização para esse tipo de casamento. Mande amar o manar Kohen Gadol, avalizintá-lo, maitama, de amra átomo, de chavito e prunhá. Mas segundo a segunda opinião, que diz que a Mishnah está se falando de uma mulher divorciada que casa com um Kohen. Nesse caso, ela precisa trazer um Corban. Ele diz que se ela casou sem um casamento oficial, ela não precisa trazer Corban. Mesmo que é proibido. Porque somente num caso de uma divorciada para um Kohen, que toda ligação com esse homem é proibida, ela é proibida de casar com ele, por isso o casamento é completamente proibido, ela não recebeu autorização para esse tipo de casamento, e por isso ela está obrigada de trazer um Corban, caso apareça o primeiro marido. Mas se ela casa com um homem que a priori é permitido de casar com ele, somente ela fez isso da forma errada, que ela não oficializou o casamento. Nesse caso, não é considerado um matrimônio proibido. Então, não dá para falar que ela não recebeu autorização para isso. E por isso, nesse caso, ela também tem isenta, segundo a segunda opinião. Tá, né, que vai ter, né? O Hanan Agmará traz uma prova para a segunda opinião, que a Mishnah está falando sobre um casamento proibido, sobre uma divorciada que casa com um kohen. Como diz Rabbi Yochanan, como diz a Braita, se o Beit Din do tribunal dá autorização para ela casar, ela casou com uma pessoa que lhe era proibido, que Gon explica a Braita, uma divorciada que casa com um kohen. Sobre isso, a Braita está se falando, Hayav, o Corban. Nesse caso, que ela precisa trazer Corban. Alcor, Biau, Biá, de Freire Bleser. Diz Rebbe Eliezer, ela precisa trazer um Corban sobre cada relação que ela vai ter com esse marido, que é proibido de ela casar com ele. Sobre cada relação, ela vai ter que trazer um Corban. Fachamim Omrim e Fachamim dizem, Corban Lechad Alacor. Já que foi com um homem, um casamento, basta um sacrifício sobre todas as relações que ela teve com ele. Porém, também o Chachamim, eles concordam com o Rebbe Eliezer que caso ela casa com cinco homens proibidos, nesse caso ela vai ter que trazer um sacrifício para cada casamento, para cada homem. Porque já que são pessoas diferentes, todos concordam que ela precisa trazer um para cada um. Uma Mishnah nova. Diz a Mishnah, Aisha Sharach Bala Ubna Lemdinat Hayam. Essa Mishnah agora está falando de uma mulher que também o marido e também o filho viajaram para uma viagem longa. E aí o que aconteceu é que os dois faleceram. A questão é que depende muito quem dos dois faleceu antes. Por quê? Se quem faleceu antes foi o homem, o pai. Então, quando ele faleceu, no momento que ele faleceu, ele ainda tinha um filho. E ele faleceu, e depois o filho dele falece. Porém, caso o filho falece primeiro, o que vai acontecer é que uma vez que o filho faleceu, o homem está sem filhos. E quando ele falece, a gente aprendeu nos primeiros praquim que um homem que falece sem filhos, a esposa ela tem que fazer o ibum, ou halitzá. Ela precisa casar com o irmão do falecido ou fazer halitzá para liberar ela do casamento. Mas ela não pode casar com outros homens enquanto ela não faz o ibum ou halitzá. Então depende muito quem faleceu antes. Então diz a Mishnah, os dois viajaram, o Baal ve'amru lamet ba'alech v'acharkech met b'nech, vieram testemunhas dizendo, o marido faleceu antes e depois o filho. Sendo assim, ela pode casar com outros homens. Venicete, ela casa com outro homem. Depois, chegam novas testemunhas e dizem, foi ao contrário. Antes morreu o filho e depois o pai. Nesse caso, ela era proibida de casar com esse homem, que agora ela casou. Ela tinha que fazer ibum antes. Diz a Mishnah Tetzé, ela precisa se divorciar dele, porque ela é proibida de estar casada com ele. Tanto o primeiro ou o segundo filho que ela teve desse homem, eles são considerados mamzerim, crianças que nasceram de um casamento proibido, que não podem casar com qualquer um, eles não são um judeu comum, ele é um mamzer. Um segundo caso, Amru lamet b'nech v'chayit achmet b'alech. Primeiro vieram duas testemunhas dizendo que o filho faleceu antes. Nesse caso, ela precisa fazer ibum. Venetiagma. E realmente ela vai e casa com o irmão do marido que faleceu. Só que depois vem novas testemunhas dizendo que foi ao contrário. Quem morreu antes foi o pai. Nesse caso, ela não precisa fazer ibum. Não só que ela não precisava ter casado com ele, ela também é proibida de casar com ele. Porque se não tem a mitzvah de fazer ibum, é proibido de casar com o irmão do marido, mesmo ele estar falecido. Então agora ela está com um marido que é proibido, ela está casada com o irmão do marido e ela não tem a mitzvah de ibum, porque os novas testemunhas estão dizendo que quem morreu antes foi o marido. Diz a Mishnah, ela precisa divorciar dele e tanto o primeiro quanto o segundo filho são mamzer. Um outro caso. Uma pessoa só viajou, somente o marido viaja, vem testemunhas que ele faleceu e ela casa com um novo homem. Aí vem novas testemunhas dizendo, olha, ele estava vivo. Então, na hora que você casou, Isso aí é proibido. Mas agora, ele morreu já. Nesse caso, diz o Mishnah, ela precisa se divorciar do marido. Porque na hora que ela casou com ele, era proibido. Então ela já não pode mais ficar com ele. Porém, o filho, o primeiro filho que nasceu enquanto o primeiro marido estava vivo, que aí era a esposa do primeiro, e ela não poderia casar com o segundo. Então esse filho é mamzer. Porém, o segundo filho que ela teve, depois do marido primeiro ter falecido, nesse caso ele não é mamzer. Porque ela já não era mais esposa do primeiro, que ele já faleceu. Então o segundo filho não é mamzer. Continuamos lá com mais um caso. Amrula met balech v'nitkadcha. O marido viaja, vem testemunhas e falam que o marido faleceu. E aí ela não casou ainda, ela somente noivou com um novo homem. E aí aparece o primeiro homem. Então já que ela não casou com o segundo, muteret lachzoro. Nesse caso ela pode voltar para casar com o primeiro. A farpish natana harot ged lo posam na keuna. E ela nem precisa nem se divorciar do segundo homem. E se ele vem e dá para ela o divórcio, ela não é considerada uma divorciada, ela pode casar com um kohen. Edzuder, acho que Ezer, sobre isso diz Ezer, bem mata, veixá, gruxá, meixá, bro, meixá, reixá. Que todo problema de uma mulher casar com um kohen é somente uma mulher que foi casada com um homem. Nesse caso, que ela só estava noiva com um homem, ela pode voltar a casar com um kohen. A Gemara agora começa analisando a nossa Mishnah. Nós dissemos que caso ela precisava fazer ibum e casou com um outro homem, nesse caso, o primeiro e o segundo filho são mamzerim. Analisa Agmará, mai rishon, mai acharon. O que quer dizer o primeiro e o segundo filho? Irei mai rishon, lifnei shmoa, acharon, achar shmoa, itnei avrad mamzer. Se quer dizer que o primeiro, o segundo, quer dizer o primeiro que ele nasceu antes de falarem que ela precisava fazer ibum, e o segundo é depois que falaram, os dois são mamzerim, diga somente que os filhos são mamzerim. Por que você precisa falar o primeiro e o segundo? Explica agora, Mishum de Kabai, limit na seifa, amru la met, balech, veneset, vachakach, amar lo kayama, ya omet, harishon, lishon, macharon, nomzer, tanami reisha, lishon, macharon, nomzer. Já explica agora que na segunda parte da Mishnah, a gente diferenciou entre o primeiro e o segundo menino, que nasceram enquanto o marido estava vivo, e depois, por isso também aqui a gente falou o primeiro e o segundo, mas não tem, na verdade, nenhuma diferença entre o primeiro e o segundo na primeira parte da Mishnah. Agora, então, vimos que uma mulher que ela era uma Yevamá, quer dizer que o marido falece sem filhos e ela precisa fazer ibum, ou seja, casar, ou fazer halitzá, aquele processo do sapato, com o irmão do falecido. E ela vai e casa com outro homem. A gente viu na Mishnah que o filho é mamzer. Tadrabanan, falam os sábios, essa opinião, essa Mishnah, vai de acordo com a opinião de Rebbe Akiva, que ele diz que, já que existe uma proibição de Lav, uma proibição dessa mulher casar com esse homem, então o filho se torna mamzer. Mas os sábios que discutem com Rebbe Akiva, eles dizem que uma criança que nasce de um casamento desse, de uma Evamá, que casou com um homem estranho, esse menino não é mamzer. Veleima é mamzer no chuvei lavin. Fala, Gmará, por que você disse que os sábios dizem que uma criança que nasce de um evamá com um homem estranho não é mamzer? Diga que não é mamzer em todos os chuvei lavin, em todas as proibições de lav, também os hachamim, os sábios, concordam que o menino não é mamzer. Por que você citou somente uma evamá? Explica, Gmará, haitana, hachtana do levakivo. Esse trecho que vimos, ele também vai de esses hachamim, não é os sábios que a gente conhece, sim, é uma opinião que também concorda com o Rebbe Akiva. Ele concorda com o Rebbe Akiva que em proibições de lav, de parentesco, como um filho, como uma filha, ou caso parecido, isso é também o filho é considerado mamzer. Somente no caso de Evamá, que é só lav, sem parentesco, somente nesse caso a sua opinião diz que não é mamzer. Mas a opinião de Chachamim, dos sábios que a gente conhece, é que de todas as proibições de Lav, o filho também não é considerado mamzer. Um novo debate. Amar Avilda, Amar Rav. Diz Avilda o nome de Rav. Minai Mishen Kedushim Tovsim Bevamah. a Evamá, como vimos, a mulher que o marido falece e ela agora precisa casar com um irmão do falecido, ela foi e casou com um homem estranho. Será que esse casamento é válido? Será que esse homem, ele precisa dar um documento de divórcio para desfazer o casamento? Ou será que o casamento nem é válido? Diz o Yehuda no nome de Rav, podemos aprender do Pasuk que esse casamento não é nem válido. Shenemar, como diz o Pasuk, a Torá diz que a mulher do falecido, ela precisa fazer ibum e ela não vai estar com um outro homem. Ela não tem nem... Aprendemos do Pasuk que o casamento nem é válido. Se ela vai e casa com outra pessoa, o casamento não é válido. Ela nem precisa de receber um divórcio, um documento de divórcio desse homem, porque o casamento nem valeu. O Shmuel Amar, porém Shmuel discute e diz, Benuteinu Tzichadet. Eu estou na dúvida se realmente podemos aprender isso do Pasuk. E por isso eu digo que ela precisa receber um gueto. Porque eu não tenho certeza. Pode ser que o casamento sim é válido. E então ela precisa receber um divórcio desse homem. Mesafker e Shmuel explica a Gemara que Shmuel estava na dúvida de como estudar o versículo. Será que essas palavras do Pasuk vêm dizer que é proibido, mas não vêm dizer que o casamento nem é válido, ou que as palavras realmente vêm dizer que o casamento não é válido? Ele está na dúvida, por isso ele diz que por dúvida, na dúvida, a gente vai dizer que a mulher ainda precisa receber um divórcio do homem. Amar lei Rav Mari bar Rachel le Rav Ari. Disse um rabino para o outro. Disse a Meimar que a lei fica como Shmuel, que na dúvida a gente vai falar que a mulher precisa receber um divórcio, mesmo que é proibida de uma Evamá casar com um homem estranho. Caso ela casa, pode ser que o casamento é válido e ela precisa receber um divórcio. Amaravashi, diz Ravashi, acha de Amaravemar que vai ter Shmuel. Agora que aprendemos que a lei fica como Shmuel, que ela que precisa receber um divórcio desse homem, e uma Evamá Kohen, se ela precisava fazer ibum com o irmão do marido, e o irmão do marido, ele era um Kohen. Então, uma vez que ela recebe o divórcio do homem, ela não pode mais casar com um Kohen. Então, ela vai ter que fazer chalitza desse Kohen para liberar ela de casar com ele. E aí ela pode voltar para o marido, para esse homem estranho. Pergunta a Gemara, Itgurei, Itgar, Imkermatsin Hoteniska, como é que pode a gente falar que ela vai voltar para esse homem? Ela fez um pecado de ter casado com ele? Porque ela tinha que casar com o Kohen, com o irmão do marido? E ela casou com um homem estranho? E isso vai causar que agora o Kohen vai ter que fazer chalitza e vai liberar ela para esse homem? Ela fez um pecado e agora ela está recebendo um prêmio? Agora ela pode casar com ele? Ela diz, mas não. Temos que dizer do seguinte modo. E Mayav é mais Israel. Temos que dizer o seguinte, que se o irmão do marido ele era um Israel, então ela vai ter que receber um divórcio desse marido, porque ela é proibida de ficar com ele, e aí ela já pode casar com um Israel, mesmo que ela é divorciada, o Israel pode casar com uma divorciada. Amarav Gidel, Amarav Chia, Diz, Amarav Chia, Amarav Chia, Amarav Chia, Amarav Yosef, Amarav Nom Jirav, Yevama, Kidushim, Enba, Nisuim, Yeshba. Essa mulher que ela precisa casar com o irmão do marido que faleceu, como dissemos, o casamento é inválido, o noivado que começa o casamento ele é inválido, mas o casamento é válido. Pergunta a Gemara, como é que pode ser? Nisuim Eshba, Ikidushin Enba, Nisuim Ami Enba, se o noivado está inválido, é lógico que o casamento também está inválido. Então, Enba, Kidushin, Nisuim Enba. Não, temos que dizer do seguinte modo, que também o casamento, também o noivado, são inválidos e ela não precisa receber guete. Vem by Teima, uma outra versão é a seguinte: Eima mai nisuim yeshba beznut. Quer dizer o seguinte: quando dissemos que o casamento é válido, quer dizer que se ela vai e tem relação com outro homem, então ela está proibida de casar com o Yabá. Ela tinha que casar com o Yabá. Em vez de casar com ele, ela teve relação com outro homem. Eles são considerados como se fosse que ela se casou com outro homem, e aí ela não pode voltar a casar com o Yabá. Como diz a Levimnona, uma Evamá, que tinha que casar com o irmão do marido, que tem relação com outro homem, ela não pode mais casar com o Yabá, com o irmão do marido. Vem by Teima, a terceira versão explica, não, quer dizer sobre o próprio casamento, como explicamos. כדם עיקר, הקידושין אין בה, נישואים יש בה, דמיכלף הבישה של הקבלה למנת הים. כתב סיגינצ'י, כסי על הנויבה, אלא לא פרסה את זה בדיבורסיו, מה יסי על הכזו כמו אותו הומים, נסי כזו, איסו אבאלידו, פורקי הג'ינצ'י, אוסייבוס ג'יזין, כסיינצ'י וליברה, אסה מולל, סי נעדה דסי הומים, as pessoas vão se confundir com aquela mulher da primeira Mishnah desse capítulo, que o marido foi e ela casou com outro homem, que aí ela é proibida, ela precisa receber guete do marido, então as pessoas vão se confundir. Por isso, caso ela casou com outro homem, os sábios dizem que ela, esse casamento foi válido e ela precisa receber guete. Afinal de contas, como é que fica a lei? Será que uma Ivamá, que precisava casar com o irmão do marido que faleceu, e aí ela, noiva, faz kiddushin com um outro homem, será que isso é válido ou inválido? Ela precisa receber o divórcio ou não? Amar Ebanai, diz Ebanai, Bechaburá, Nimnu e Gamru, os sábios concordaram e que disseram, em kiddushin tofsim Ivamá, que o casamento é inválido. Amar Rebi Yochanan, diz Rebi Yochanan, Rebi, lá Mishnatei no Izu. Podemos aprender essa lei de uma Mishnah explícita. Detenai, como diz a Mishnah, vem uma pessoa e fala, olha, eu não sou judeu, mas ele vai com uma mulher e fala, olha, estou casando com você, e o casamento vai recair, vai ser válido, depois que eu me converter. Ou que ela não é judia, e ele fala, o casamento vai ser válido depois que você se converter. Ou depois ele é um escravo, ele fala depois que eu vou me libertar, ou depois que você vai se libertar. Depois que o seu marido, que agora você está casada com outro, depois que ele vai falecer. Ou depois, ela precisa fazer halitzá com um homem, depois que você faz halitzá com esse homem, aí você vai estar liberada, aí o casamento vai cair. Em todos esses casos, o casamento é inválido. Vemos aqui então que se ele quer casar com uma mulher que é uma Evamá, que ela ainda tem que fazer Ibumu Halitzá com o irmão do marido, o casamento é inválido. Então a Mishnah explícita, Amalei Rab de Daila Haspa, Mishkachat Marganita Tutei, ele falou só porque eu te falei que assim fica a lei, por isso você se tocou que é uma Mishnah explícita. Se eu não tivesse aberto teus olhos para falar que a lei fica assim, você não ia perceber que isso está escrito na Mishnah. Amarei Shlesh Lakish, então, e Shlesh Lakish, Ilav de Kaltzach Gavraraba, Havaminalach, Ana, Matita Nebekivai, Damarek do Shintovsim Chuvei Lavi. O Rebanai disse que essa Mishnah, do homem que casa e diz com a mulher, dizendo que o casamento vai ser válido depois que você fazer Halitzá e se libertar do irmão do marido, é uma prova para que ele disse que não dá para casar com uma Evamá. E ele falou que essa Mishnah é uma prova. Se ele não tivesse dito isso, eu diria que essa Mishnah não é uma prova. Porque pode ser que a Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Akiva. Nós sabemos que Rebbe Akiva diz, como a gente já viu, que Rebbe Akiva diz que todas as proibições de Lav, o casamento é inválido. Então também aqui pode ser que é a opinião de Rebbe Akiva. Pergunta a Gemara, como é que você pode dizer isso? Segundo a opinião de Rebbe Akiva, no caso que ele falou que o casamento vai ser válido depois que ela se libertar do irmão do marido através de Halitzá, porque segundo Rebbe Akiva, a gente viu na Mishnah que não é válido. Segundo Rebbe Akiva, isso sim deveria ser válido. De acha maneira de Rebbe Akiva, porque Rebbe Akiva diz de amar a dama creda va shlo barola de tnan kulam shlo nasir efiha. אין צריך להפר, רבי עקיבא אומר צריך להפר, שמעתה עדיף עליו, מן הראוי לו. ורבי עקיבא ג'יס, כסי אומה מולה, faz uma promessa que todos os lucros, as coisas que ela vai fazer, estão proibidas pro marido. O marido não pode aproveitar o usufruir do que ela faz. Então diz rebe Akiva, que mesmo que o lucro que ela vai ter, que é do trabalho dela, ainda não existe, é inexistente, mesmo assim, se ela fez essa promessa, e as coisas estão inexistentes, quando ela vai ter o lucro, quando o lucro já vai existir, a promessa vai recair sobre isso. Mesmo que na hora que ela fez a promessa, a coisa estava inexistente. Então assim também, deveria ser no nosso caso, se você quer dizer que a Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Akiva, deveria ser a lei que o casamento sim é válido. Porque ele disse que depois que você vai se libertar do homem, então o casamento vai ser válido. Mesmo que agora o casamento é inexistente. Ele já pode fazer uma coisa mesmo tendo inexistente. Explica a Mara, não. O Rabi Akiva não diz que dá para fazer uma coisa quando está inexistente. O que ele disse, no caso da mulher, que ela fez a promessa sobre os lucros do trabalho dela, é não que ela fez, uma promessa que os lucros que vão vir são proibidos. E sim, ela falou que as mãos dela, as mãos do corpo dela, eles são para Deus, quer dizer, eles são proibidos para outras pessoas. E as mãos não são uma coisa inexistente. E aí depois o lucro é um fruto da mão, e por isso que a promessa é válida. Mas Rabi Akiva diz que uma promessa, uma coisa inexistente, não é válida. Por isso pode ser que essa braita, essa Mishnah, vai conforme a opinião de Rabi Akiva, que disse que o casamento de Revei Lavin é inválido. Kol tuv, até mais.